9 horas, 22 minutinhos, Esther de Sousa, já temos convidado em estúdio.
Já temos a Ana Torres aqui connosco, que está a aproveitar para tirar umas fotografias, porque não é todos os dias que se vem aos estúdios da Rádio Alfa.
Isso é verdade. Bom dia,
Bom
Esther.
Dia, Ana.
Bom dia, Vitor.
Bom dia, Ana.
Vamos falar deste espetáculo Cybele, la cigale brésilienne, e vamos começar assim.
Il était une fois, dans la forêt amazonienne, dans un pays appelé Brésil, une cigale un peu différente des autres. De nature calme, elle aimait la solitude et ne se mélangeait pas avec les autres animaux. Mais elle avait beau se tenir à l'écart. Quand elle commençait à chanter, tous les animaux autour d'elle étaient enchantés. Elle s'appelait Cybele. Mais tout le monde l'appelait Si. Lorsque Si était petite, ses parents la trouvaient différente des autres petites cigales. Après un moment, ils ont réalisé qu'elle était autiste. Elle avait le don de ressentir et de voir le monde d'une manière différente. En réalité, Cybele était une autiste artiste. À la fin de son adolescence, ses parents avaient organisé une belle fête d'anniversaire. Ce fut un grand moment de joie quand elle a soufflé les bougies et tous ses amis avaient chanté pour Cybele.
Oh, Cybele, Cybele.
Já dá vontade de ir ver o espetáculo.
É verdade, ah? o ambiente da Amazónia, quase, não é?
Exatamente.
Como é que nasce a Cybele? Qual é a história que está por trás desta cigarra?
Na realidade, a história é autobiográfica, né? Foi inspirada na minha história. A minha filha, que é autista, Mariana, ela tem 12 anos de idade. Ela não é verbal, mas ela canta o tempo todo, é uma cigarrinha. E ela canta em três línguas, né? Como os avós são italianos, ela canta em português, em italiano e em francês. E compõe, faz músicas, até música com letra, assim. Ela é uma cigarrinha mesmo. Lá em casa parece um musical, uma comédia musical. Ela está o tempo todo cantando, sabe, Vitor?
Uma autista artista.
Exatamente. É a autista artista. E aí eu acabei fazendo um piscar de olhos na história do La Fontaine, da Cigarra e da Formiga, que ele mostra que a cigarra é preguiçosa e que a formiga é a trabalhadora da história. E eu contesto essa versão da eu acho que as cigarras são trabalhadoras, não só as cantoras, mas todos os artistas são muito trabalhadores. Todo mundo luta tanto, né, por causa dessa vocação e dessa paixão, né? Então eu acho que a gente trabalha muito, né? E as formigas, elas são apaixonadas por arte também. Então nós somos complementares, nós vivemos um pouco a mesma situação também, né? Então é para dizer que, e na minha história, acaba que a formiga vai ser produtora da cigarra.
Uau! Portanto, há o autismo que tem é focado aqui neste espetáculo, mas há também a preservação do meio ambiente. Como é que foi criada esta história para que se consiga dar o mesmo destaque a dois temas tão fortes como a preservação do meio ambiente e o autismo?
São duas coisas que me dizem muito, eu sou muito sensível a essas duas questões. E é por isso que a história se passa na floresta amazônica. Porque me preocupa muito o curso que a gente está seguindo com relação a não só a Amazônia, porque eu sou brasileira e eu falo do que eu conheço, né? Mas eu sei que o mundo tá, não é só o Brasil que tem essa responsabilidade da preservação do meio ambiente, né? O Brasil e os brasileiros, é o mundo inteiro, né? Eu falo da Amazônia porque eu sou de lá do Brasil, né? E aí eu queria falar sobre os animais em vias de extinção lá no Brasil, né? Que em 100 anos a gente já destruiu mais de 70% dos nossos animais. É um absurdo, né? A deflorestação que está acontecendo lá na floresta. E aí a história se passa lá. E a nossa cigarrinha, ela é autista, artista e ecologista, né?
Tem muitas facetas.
Exatamente.
Já agora, vamos precisamente ficar com uma das canções que integram este espetáculo e que fala precisamente da natureza, La Nature, aqui na Rádio Alfa.
Si on est fait, si nous avons fait la nature, c'est la nature qui nous a fait. Quelle est votre gratitude pour l'air qui donne la vie? Quelle est votre gratitude pour tous les arbres fleuris?
Elle est belle, la nature. Et qu'est-ce qu'elles sont belles, les deux jolies petites femmes qui sont devant moi.
T'es content, hein?
Ah, merci.
La nature. Ana Torres, no seu ponto de vista, como é que podemos fazer mais para preservar a natureza, justamente?
Eu acho que a participação de todos é muito importante, é essencial. Mas tem que haver uma política de preservação da parte dos administradores públicos muito mais séria. Eu acho que sim, essa coisa de cuidar do tri, dos papéis, dos plásticos,
do lixo, né?
A triagem do lixo é importante. É importante desligar as luzes quando você está em casa, quando for escovar os dentes. Esses pequenos gestos diários são importantes. Não jogar papel na rua, não poluir os rios, não poluir os mares, enfim, não poluir a natureza é muito importante. É muito importante não consumir tanto embalagem, né, que a gente já está começando nesse processo de evolução. É muito importante. Todos esses gestos menores, por menores que sejam, são importantes. Mas eu acho muito importante a política pública. Ela ser muito maior com relação à preservação do meio ambiente, né, com relação ao combustível, uhum. a maneira de usar o combustível, né, o tipo de combustível que a gente usa, essa política pública que eu acho que é mais abrangente às grandes empresas, às grandes indústrias que jogam dejetos no mar, que poluem absurdamente, tem que ver isso. E a gente já tem a solução. Para tantas coisas, a gente já tem uma solução. A gente só precisa de boa vontade para aplicar as coisas, né? Uhum. Sobre, por exemplo, as grandes empresas que jogam dejetos no mar, tem filtros à base de plantas, filtros, que pode passar antes de chegar no mar, essa coisa do esgoto, tem plantas que filtram. Então, a gente tem a solução. A gente tem carro que pode ser movido a água, a ar, a bateria solar, e a gente ainda está usando a energia fóssil. Então, precisa ainda uhum. muita boa vontade.
Exato. Né? E enquanto as decisões não vêm lá de cima, podemos nós, no nosso dia-a-dia, fazer, nem que seja...
O nosso pouquinho.
Como formiguinha,
é
né?
Agora é mesmo pouco. Ainda por cima, com os combustíveis a aumentar tanto...
Exatamente. Mais uma razão, né? E é muito interessante, Vitor, que os gestos de ecológicos, eles são também econômicos. Eles são bons para o nosso bolso, uhum. né? Quando você gasta menos água, quando você gasta você paga menos. Uhum, então é muito bom isso.
É também essa mensagem que tentas passar através deste espetáculo?
Exato. Eu falo sobre a natureza. Claro que eu não entro nesses detalhes, uhum. porque é um espetáculo lúdico.
A importância da natureza.
Né? Mas a importância uhum. de preservar a natureza.
Uhum. Portanto, este espetáculo fala de natureza, fala também do autismo. Já nos explicaste que é um tema que te diz muito.
Exato.
Estás diretamente ligada a ele no teu quotidiano, não é?
Exatamente.
Vamos ouvir mais uma das canções deste espetáculo que fala precisamente dessa parte importante e chama-se Conscience. É mesmo isso, não é? É transmitir a mensagem de que, apesar de diferentes, somos todos iguais.
Exatamente. E aí temos que nos respeitarmos. Mesmo com as nossas diferenças, somos pessoas dignas de respeito. É isso que eu tento passar, a mensagem de que não há inferioridade porque você tem um handicap. Você não é inferior, ninguém quer pena de ninguém. Uhum. A gente só quer respeito.
É isso, respeito acima de tudo.
Exatamente.
Até me arrepiei agora.
Uau!
Ana, era importante falar disto também através da música. A Cybele tinha mesmo que ser uma comédia musical?
Exato. É, na realidade, o projeto do livro, que vem com um CD, e vem um outro CD, que é o radiofônico, né? Ele nasceu já com essa intenção de transformar em um musical. Já pensei nele num musical. Já criei o livro com CD pensando no musical. Porque eu falei assim, puxa, não pode ficar só nas prateleiras, nas livrarias. Eu quero levar isso como... Porque é o meu métier, né? Eu trabalho com a música e eu já fiz outros musicais. Participando, não criando, né? O Casas de Cazuza lá no Brasil, fiz o Brasileirinho, fiz o Noturno com Oswaldo Montenegro, e eu gostaria de criar algo assim. E aí fiz intencionalmente, né? E nesse projeto, Esther, eu faço várias vozes. Coisas que eu já tinha trabalhado para Warner lá no Brasil, fazendo desenho animado, mas eu não sabia até então que eu tinha a possibilidade de fazer várias vozes. Aqui eu faço 11 vozes.
Uau! No temos que contratar,
viu? No musical eu faço menos para não dar um nó na cabeça das crianças, né?
Ana, sem contar tudo, como é que se desenrola a história da Cigarra?
A Cigarra, ela tem o sonho de ser uma cantora profissional, porque todas as cigarras são cantoras, então ela quer ser profissional, mas os pais dela têm uma dificuldade, pensam bastante em dar aprovação para a Cigarra. Aprovando, ela sai, né, em luta do sonho dela, e fala sobre sonho, fala sobre a paz também, o musical, a importância da paz, que é tão, né, tá tão em voga, né, a gente tá vendo, né, que é um absurdo a gente ainda tá falando sobre a importância da paz. E aí ela vai encontrando dificuldades, muitas dificuldades, pelo fato de ser autista, e dificuldades também, porque o universo da arte é difícil, né, e ela vai encontrando índios na floresta, ela vai encontrando os animais em vias de extinção, e aí no final ela tá desistindo, eu não vou contar toda a história, ela encontra um macaco que é capoeirista, que joga capoeira, toca birimbau, e aí ele vai tentar dar uma força pra Cigarra e vai apresentar a Cigarra à formiga, porque ele é amigo da formiga, e aí fala assim, quem sabe ela topa de empresário, quem sabe ela topa de empresário. Ele é baiano, o macaco prego. E aí, depois tem a grande porém, elas vão ter que passar pela aprovação da formiga rainha. Eu não vou contar a história, vocês têm que vir ver o espetáculo lá na Comédie Saint-Michel. No musical eu faço 7 vozes, porque não dá para fazer todas, né? A gente reduziu também o espetáculo, porque aqui no livro tem, acho que 1 hora e pouco, e a gente reduziu para 50 minutos, porque as crianças não ficarem entediadas.
Já agora, Ana, qual é a idade mínima? Esta é uma comédia musical para crianças e para os pais das crianças, não é?
Exatamente.
Mas qual é a idade mínima para uma criança ir a este espetáculo, de forma a que ela se sinta cativada e que perceba a história?
Eu acho que a partir de 4 anos de idade, assim, eu falo entre 3, depende da criança, tem criança com 3, 4 anos de idade que já entende as coisas, porque eu faço uma pequena narração entre uma música e outra, eu faço uma narração, eu conto um pouco da história da Cibele, do trajeto da Cibele, né, então eu acho que a partir do momento que ela começa a entender, eu acho que é possível sim, mas é colorido, né, tem as dançarinas, tem as coreografias, tem as tenues de scène, né, as roupas.
Precisamente, não está sozinha em palco. Fale-nos um pouco das pessoas sem as quais este espetáculo não seria aquilo que é.
Nessa temporada que a gente está lá no Teatro da Comédie Saint-Michel, a gente está em 3 pessoas, eu e as 2 dançarinas, porque é uma sala pequena, para 70 lugares, para 70 pessoas. E aí eu pretendo levar o espetáculo pela França e, enfim, para o mundo, porque o espetáculo ele está em português, em francês, em espanhol e em inglês. E eu espero viajar, e aí é com uma equipe maior. Aí eu vou ter 2 músicos, inclusive um dos músicos é autista, que é o Kevin Vaquero. Ele faz parte do grupo Percu Jam, que é um grupo só de rapazes autistas, e é um grupo maravilhoso. E o Kevin faz parte do meu espetáculo para mostrar que os autistas são capazes de fazer belas coisas, né? Eles são capazes, né? Visto, eu até no final do livro, Esther e Vitor, eu falo sobre os autistas célebres. Porque as pessoas olham, às vezes, os autistas com um olhar pejorativo, né, de discriminação. E aqui eu cito o Albert Einstein, era autista, o Mozart, o mesmo o Messi, né, jogador de futebol, Messi, né, a gente fala no Brasil, não sei se em Portugal fala assim também.
Messi, sim.
É, Messi. E, enfim, tem tantos. Bob Dylan, eu não sabia que Bob Dylan era autista. Asperger. Pois é, tem tantos e tantos e tantos que fazem coisas geniais e não fazem coisas geniais, mas são dignos de respeito, independente de fazerem, de serem geniais ou não, porque nem todo autista é genial. Então, tem esse folclore, né, de que autista é genial. Nem todo autista é genial, mas eles merecem respeito, eles merecem acompanhamento, eles merecem estrutura, eles merecem que se efasque, que se acabe esse olhar de invisibilidade. Eles não são invisíveis, eles não são transparentes, eles precisam de estruturas adequadas para a evolução. Um autista, ele será autista para o resto da vida. O autista não tem alta, tipo, você está liberado, você deixou de ser autista. O autista, ele será autista a sua vida inteira, né? Então ele precisa de estrutura, porque tem muitas estruturas. Eu falo até daqui da França mesmo, sabe, Esther e Vitor, aqui tem muita estrutura muito mais voltada para as crianças do que para os adultos, sendo que o autista, depois, quando ele se torna adulto, ele precisa de estrutura. Sabe? Então é isso, é por isso também que esse projeto, ele nasceu. Foi meio que uma autoterapia para mim. Mas depois eu senti que ele poderia ser muito mais do que isso. Eu poderia, através desse projeto, lutar pela causa, lutar pelas estruturas para as pessoas que sofrem do espectro autístico. Então, é isso que eu gostaria de, nesse momento, solicitar aos administradores públicos, de olharem com muito mais atenção e muito mais carinho para as crianças, para as pessoas que sofrem de autismo.
Uhum. De que forma é que este projeto, quando tu apresentas e sugeres que ele vá para uma sala, como é que ele é recebido pelas pessoas, precisamente?
Lá no Brasil.
Por quem manda?
Olha, as pessoas estão começando a se sensibilizar e falar mais, como a gente está falando mais sobre o autismo, as leis estão evoluindo. Com relação ao público, eu apresentei lá no Rio de Janeiro, na sala Baden Power, no Rio, em abril, e apresentei também lá em São Luís. Eu fiquei emocionada, porque esse projeto, quando eu fiz, Esther, eu chorei ele do início ao final, da criação, da montagem, das maquetes, da gravação, até na primeira apresentação que eu fiz, eu chorei. E eu fiquei emocionada com a quantidade de gente também que falou que se emocionou e que chorou, sabe? Eu falei, puxa, eu consegui passar a minha emoção através do projeto, né? E assim, eu espero que as pessoas que trabalham no serviço público melhorem as estruturas e a cada dia que passa a sociedade possa estar de mãos dadas com as famílias que precisam tanto de ajuda, né? As famílias precisam muito, às vezes eles são colocados de lado, assim, até mesmo pelos amigos, assim. As crianças autistas nem são convidadas para festa de aniversário. Uma coisa tão simples, tão básica. Eu digo por mim, eu tenho uma filha autista que ela foi convidada uma vez, para não dizer nunca foi convidada para uma festa de aniversário. Ela foi convidada uma vez para uma festa de aniversário. E é incrível como isso nos toca, né? Claro. Eu, quanto mãe de uma criança autista, eu sei o que é essa dor da discriminação. A gente falou muito, né, durante a pandemia, durante que ainda, a gente ainda está vivendo, né, sobre isolamento social. As crianças autistas, elas vivem o isolamento social constantemente.
Exato.
Sabe?
Depende de cada um de nós mudar isso também.
Exatamente.
Não é?
Por isso é explicar
aos nossos filhos que uma criança pode ser diferente, mas que merece respeito e merece a amizade como se.
E atenção.
Exatamente. Parece que, e são dois temas fortes, mas não é um espetáculo pesadão, não é um espetáculo.
Não, aliás, não é para.
Há muita alegria também.
Tem muita alegria. É. Eu falei de emoção, de choro, mas as pessoas vinham chorando rindo. Pra não dizer que as pessoas vão pra lá pra chorar. Não, ao contrário.
Há
tem
uma
muita
canção
alegria.
Que mostra isso precisamente, Ana Torres, que é Formiani. Vamos ouvir um pouquinho?
Vamos.
Siga.
Normal.
Formi a mi, aqui com a Ana Torres, faz parte do espetáculo Cybele, la cigale brésilienne. Estreia esta quarta-feira no Teatro La Comédie Saint-Michel, em Paris 5, e fica em exibição agora durante 3 meses, é isso?
Não, 2 meses. Vai até setembro, mas só dia 3 de setembro.
Então, ok.
Começa quarta-feira agora, né? Dia 6. E aí, todas as quartas e sábados do mês de julho.
Ok.
E todas as quartas, sextas e sábado do mês de agosto, né?
Ok. Portanto, quem fica aqui, quem não tem a oportunidade de ir de férias, aqui está uma excelente ocasião para sair um pouquinho de casa.
Exato.
Porque é importante e este espetáculo é imperdível. Cybele, la cigale brésilienne. Onde é que podemos encontrar mais informações?
As informações no site do Teatro La Comédie Saint-Michel. La Comédie Saint-Michel fica em frente ao Jardim do Luxemburgo, do Parque Luxemburgo, né? É muito fácil, é muito simples de chegar. Tem um metrô na porta e é super simples, né? E eu espero todos vocês lá no site da Comédie Saint-Michel, você pode encontrar todos os dias e todos os horários, e eu espero vocês, todos vocês lá de braços abertos.
Muito obrigada, Ana Torres.
Para brindar o amor, para brindar o respeito.
É isso.
Muito obrigada, Esté. Obrigada, Vitor.
Obrigado, nós.
E muito sucesso para a Cybele.
Muito obrigada. Um beijo gigante para todos os ouvintes da Rádio Alfa.